Senhor presidente, senador Mozart do Cavalcante, eu queria, em primeiro lugar, comentar o ofício que recebi aí no exercício da presidência, de parte da senhora presidente da República, garantindo autorização para contratar operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até 50 milhões de dólares dos Estados Unidos da América. Esse empréstimo, esse acordo feito entre o Rio Grande do Sul e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, com recursos destinados ao financiamento parcial do Programa de Oportunidades e Direito do Estado do Rio Grande do Sul. Eu comento, senhor presidente, porque eu recebi telefonema do secretário da Fazenda do Estado para que já na semana passada fosse feito essa leitura. Aqui eu estava na semana passada, mas infelizmente não tivemos quórum para fazer a leitura. Sim, nesse momento fiz a leitura, a matéria vai para a Comissão de Economia e já, conforme acordo feito, a matéria será votada lá e em seguida, ainda essa semana, aqui no plenário. A mesma coisa se fará com o empréstimo de Santa Catarina, o qual também acabei de ler no exercício da presidência. Mas, senhor presidente, eu quero, ainda nessa mesma linha, reforçar um discurso que fiz aqui na quinta-feira passada sobre a renegociação da dívida dos estados, mais precisamente o PLC 99 de 2013, que vai permitir que haja renegociação das dívidas, uma revisão justa que vai na linha do interesse dos estados e municípios com a União. Quero dizer que a convocação para que esse projeto seja aprovado já teve apoio de dezenas e dezenas de entidades, ou por dizer, centenas, tanto de São Paulo, como do Rio Grande do Sul, como de outros estados. O próprio Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil, a OAB, também foi no mesmo sentido. Realizou um ato público ainda em 2013 para que esse projeto fosse aprovado, com a presença de representantes da Auditoria Cidadã da Dívida, da ABM, Aliança Livre, Andes, Apruma, ASFOC, ASMPF, ASUR, Rio Grande do Sul, ASTC, Auditar, CAIS, CEAP, CEFEMEA, COBAP, COFECON, CONIC, CCP, Conlutas, Centrais, Outras, FEBRAFIT, FENAFISCO, FONAJUVE, FENASP, FENASC, FENECON, SINDICOM, GEDIP, Intersindical, MOSAP, SINAL, Sindical Sindipetro, Sindiprev, Sindiprev Rio de Janeiro, Sintrajude, Sintru Perge, Rio de Janeiro, Sintreg Minas Gerais, Unacom Sindical, e aqui estão também o nome de todas as centrais. Numa demonstração que esse projeto da renegociação da dívida terá que ser aprovado, espero eu, antes do recesso parlamentar. Quero também, senhor presidente, fazer um registro mais uma vez da situação dos aposentados e pensionistas do nosso país. Volto a um assunto recorrente, porque é preciso falar, lembrar da injustiça que se faz com os nossos aposentados. Torno a falar desta situação. Meses atrás falei da situação do chamado, nos dados da lista Natixis, onde o estudo demonstrou que o Brasil está numa situação muito ruim em relação aos benefícios dos aposentados e pensionistas. Já teve em uma situação, comparando a 150 países, numa situação, digamos, de meio termo, mas hoje a situação piorou muito na proporção desses países. Hoje estamos na 61ª posição na lista das melhores aposentadorias, ou seja, recuamos 20 pontos, já estivemos entre os 40 primeiros. De acordo com o estudo, 4 itens abrangem o aspecto fundamental que foram levados em consideração: ter uma boa saúde, acesso a serviços de saúde, ter uma vida confortável, ter acesso a investimento de qualidade e viver um ambiente limpo e seguro. Senhor presidente, nós voltamos a esse tema, lembrando inclusive aqui as nossas preocupações com os planos de saúde. Os planos privados de saúde têm deixado muito a desejar, tanto em relação ao atendimento quanto aos reajustes bem acima da inflação, o que traz um prejuízo direto para os aposentados e também pensionistas. Hoje, o reajuste dos planos individuais são regulados pela ANS, porém o consumidor não consegue contratar esse tipo de plano. As operadoras impõem barreiras intransponíveis. Os planos coletivos contam com a livre negociação, porém, apesar de uma inflação de 6,3%, os planos coletivos estão reajustando as mensalidades com valores acima de 20%. Isso é inaceitável. Isso tem trazido inúmeras dificuldades, pois tem se tornado impagável para os aposentados e pensionistas. A realidade é que os planos coletivos têm crescido assustadoramente, ferindo regras elementares. Nos últimos 14 anos, passaram de 69% para mais de 80% do mercado. Já o percentual de planos individuais, que teria que seguir ambos os princípios do Estatuto do Idoso, não seguem. Aí os planos individuais caíram de 30% para 19%. Por isso, senhor presidente, como consequência, os segurados possuem recorrentes situações de aumentos abusivos, bem acima da inflação, e corre o risco de chegar para uma consulta marcada e saber que seu plano foi cancelado, mesmo com o pagamento em dia. Senhor presidente, outro fator determinante para a queda brasileira desse ranking são os reajustes das aposentadorias acima do salário mínimo, que possui um índice de indexação baseado somente no INPC, ou seja, sem o crescimento real, que em tese acompanharia o salário mínimo. É preciso que essa questão seja revista, senhor presidente, e por isso, em audiências públicas que realizei na semana passada, e voltamos a falar sobre o tema no dia de hoje, é fundamental que todos os presidenciáveis se posicionem o que pensam em política real de reajuste para os aposentados e pensionistas, o que pensam do caso Aeros e o que pensam também do fim do fator previdenciário, como nós defendemos. Quero lembrar que aqui no Senado nós já aprovamos o PLS 58, que tramita na Câmara com o número 4434, que recompõe os benefícios. Também já aprovamos o PL que garante o fim do fator, como já aprovamos um PL que garante a política de reajustes mensais acompanhando o crescimento do PIB. Todos os três projetos se encontram lá na Câmara dos Deputados. É por isso, senhor presidente, que agora em agosto teremos uma grande manifestação em Brasília, onde estarão representantes de inúmeras entidades, sindicatos, confederações, centrais, ANFIP, trabalhadores da área pública e da área privada, buscando uma resposta para a situação, principalmente, dos aposentados e pensionistas. A ideia desse movimento é realizar atos em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Natal, Belo Horizonte e Porto Alegre. Já estão enganjados nessa proposta COBAP, MOSAP, ANFIP, Sindilese, SINAIT, Sindifisco Nacional, Confeleges e a ASA, como também o Fórum das Confederações e Centrais, chamado Fórum Sindical. Sem sombra de dúvida, senhor presidente, esse movimento é um movimento importante que visa garantir o direito a um envelhecimento com dignidade para os nossos idosos, aposentados e pensionistas, que passa pela valorização das aposentadorias e pensões acima do salário mínimo, as questões atinentes à saúde pública e privada, a questão dos planos de saúde, a questão da PEC 555/2006. Por fim, também um tema que também relevante, que é a questão do Aeros. Quero também, senhor presidente, deixar registrados de forma definitiva nos anais da Casa um discurso que fiz na semana passada, mas pedindo que eu repetisse no dia de hoje, que trata sobre o projeto de lei da Câmara 103/2013, originalmente projeto 4832, que trata do teste da linguinha, ou seja, que visa a obrigatoriedade da realização do protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês. Ficamos satisfeitos pela aprovação do projeto, que foi sancionado no dia 20 de junho. Aproveito para cumprimentar o autor da proposta, o deputado Onofre Santo Agostini. Aqui no Senado, o relator da proposta, que eu tive a alegria de acompanhar, foi o senador Eduardo Amorim, que aprimorou o projeto em relação à sua redação original. Senhor presidente, quero ainda, aproveitando esses minutos que me restam, já que Vossa Excelência foi o primeiro a falar, sobre um evento que eu considerei muito importante, porque vai contemplar uma região do meu Rio Grande, mais, digamos, da Grande Porto Alegre, de extrema pobreza, mas que a partir desse movimento e dessa obra começam a ver a sua qualidade de vida melhorada, principalmente na área da saúde. Eu fui convidado para acompanhar a delegação do presidente, da presidenta e do governador, mas não pude comparecer à inauguração do Hospital da Restinga, no extremo sul de Porto Alegre, na sexta-feira, 4 de junho. O evento contou com a presença da presidenta Dilma, do ministro da Saúde, Arthur, e do governador Tarso, do prefeito Fortunati, deputados estaduais, federais, secretários municipais, vereadores, líderes comunitários, entre outros. O novo hospital da Restinga beneficiará cerca de 110 mil moradores de 6 bairros da região. O atendimento será 100% pelo SUS e serão destinados pela pasta 27,6 milhões por ano para o custeio das atividades. A gestão ficará sob responsabilidade da prefeitura. Além da verba federal, a Secretaria Municipal de Saúde participará com 14,4 milhões ao ano e a pasta estadual 13,2 milhões. O custo total da obra foi de 110 milhões, sendo 100 milhões por meio de programa de apoio ao desenvolvimento institucional do Sistema Único de Saúde. Equipada com 25 leitos, aparelhos de última geração, capacidade para atender 13 mil pacientes adultos e pediátricos por mês, a unidade funcionará 24 horas. O local atenderá exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde. Cumprimento também, senhor presidente, a semana que passou, teve em Porto Alegre, no Ministério da Saúde, falando da importância do êxito do programa Mais Médicos, inclusive, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Fiquei feliz pela forma como o ministro falou naquele evento e o apoio que ele teve aqui no Senado da República, de inúmeros senadores, como foi o meu caso, porque sempre acreditei nesse programa Mais Médicos. Mas, senhor presidente, quero ainda destacar o belíssimo trabalho feito pela deputada Mara Gabrilli, relatora do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que concluiu o seu relatório. Foram anos e anos desde que apresentei a primeira versão do Estatuto, 14 anos mais exato, e foi no ano de 2000, quando ainda era deputado, que apresentei a primeira versão com a relatoria do senador Flávio Arnes. Senhor presidente, quero ainda destacar, nós tivemos o apoio de muitas pessoas com deficiência e de entidades formadas por essas pessoas. No ano de 2003, foi eleito para o Senado. Ali apresentei outra versão do Estatuto, que, enfim, aprovamos aqui. Aí ela foi para a Câmara dos Deputados. Aqui no Senado, como eu dizia, a relatoria foi entregue ao senador Flávio Arnes, que continuam ouvindo pessoas com deficiência em uma série de audiências públicas. Foram 1.168 encontros promovidos por ele e que eu tive a alegria de participar, além de 5 outros a âmbito regional, promovidos pelo CONAD, graças ao belo conhecimento e à paciência e à competência do senador Flávio Arnes, a experiência que ele tem na área, aliado ao seu poder de articulação. Ele apresentou em 2006 um substitutivo global que contemplava tudo aquilo que eu imaginava, e ele foi muito mais além em defesa das pessoas com deficiência, que são hoje em torno de 45 milhões de pessoas em todo o país. O estatuto é aprovado, então, por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos do Senado e é remetido à Câmara, passando a tramitar lá com o número 7699 de 2006. Paralelamente a toda essa caminhada, foi discutido também em âmbito internacional a Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. Também aprovamos com muita tranquilidade esse outro projeto. Mais uma vez, aqui o meu obrigado ao grupo orientado e organizado pela então ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, que num grupo seleto de profissionais deram as mãos e colocaram no estatuto toda a sua experiência, conhecimento, alma e o próprio coração, eu dizia, dedicando-se, empenhando-se, preocupados em ampliar os direitos e promover a igualdade da acessibilidade aos espaços, aos serviços e às ações humanas. Fim do período do trabalho, a relatora Mara Gabrilli debruçou-se sobre o tema e com muita competência também, ela foi analisando artigo por artigo, aprimorando a matéria no meu entendimento. Tem uma frase dela que disse em uma entrevista na revista ONCB, ela disse: esse reforço suprapartidário demonstra que todos enxergaram no projeto um instrumento importante para buscar a cidadania de cerca de mais de 25% da população brasileira. Entre outras inovações destacadas na conversa, ela citou o auxílio inclusão. O benefício vai permitir que uma pessoa receba o BBC ou uma aposentadoria por invalidez, volte ao mundo do trabalho sem ter de optar por um outro benefício. Tem uma frase também importante que eu ouvi, que foi dito, que é a seguinte: a cabeça não pensa aquilo que o coração não sente. A frase é do escritor Rubem Alves. E o sentimento que dela retiro é: para que a inclusão e a igualdade material sejam uma realidade, é necessário que nos identifiquemos todos pelo coração e pelo sentimento de pertencimento, de identificação entre pessoas, apesar das diferenças. Senhor presidente, eu tenho muita esperança, muita fé de que esse estatuto, nem que altere o nome para leis que envolvam todas as pessoas com deficiência, isso não nos preocupa. O que importa para mim é o mérito e o conteúdo desse projeto que leva o número daquele que eu apresentei. Nesse sentido, para encerrar, fico uma frase de uma música de João Gilberto que diz: meu coração não se cansa de ter esperança. E ainda com a definição dada por uma criança para a palavra esperança, disse ela: esperança é um pedaço da gente que sabe que vai dar certo. Agora só quero que Vossa Excelência considere como lido, senhor presidente, porque aqui eu termino, fiquei nos meus 20 minutos, que Vossa Excelência usou só 10 e nós abrimos a sessão às 2, né? Eu queria que Vossa Excelência recebesse e publicasse nos anais da casa um belo comentário que recebi e depois acabei ajudando na redação final sobre a Lei Menino Bernardo, que essa casa, Câmara e Senado, aprovaram e já foi para a sanção da presidenta. Trabalho que mostra que foi feito um esforço coletivo de todos os partidos, do Executivo, senadores, senadoras, deputados e deputadas, para que essa lei, enfim, se tornasse realidade. É a lei que levava o nome simbólico da palmada, mas não tem nada a ver com a palmada, né? A propósito, a lei não é o determinar que os pais e mães devem fazer em relação à instrução do jovem, se pode dar uma palmadinha ou não. Tampouco se quer ocupar o espaço que em uma sociedade democrática precisa continuar sendo dos pais. E do primeiro filtro dos influxos de informação aos quais os jovens estarão cada vez mais expostos. O que realmente objetiva, o objetivo daqueles que trabalharam ao provar a lei Menino Bernardo é assegurar a incolumidade física e emocional de crianças e adolescentes, assegurando a eles um ambiente saudável e acolhedor para que possam desenvolver todas as suas potencialidades, sem invadir os sagrados espaços familiares, sem dizer aos pais o que devem ensinar aos seus filhos, sem querer subverter uma lógica que acompanha a espécie humana desde os seus primórdios. Por tudo isso, senhor presidente, creio que estamos vivenciando um momento histórico. No último dia 4 de junho, Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão, o plenário do Senado Federal habilitou um instrumento capaz de abrandar os grotescos números da violência perpetrada contra os jovens no Brasil e estimular uma cultura de paz. Para que se tenha uma ideia da gravidade do quadro, cujos contornos a nova lei visa suavizar, apenas no ano de 2012, mais de 130 mil casos de violação do direito da criança e adolescente foram consignados, com violência, espancamento, enfim, algo da maior gravidade. Assim, eu quero louvar a iniciativa da Presidência da República, que nos enviou uma mensagem que continha essa proposta. Não fosse a determinação e a sensibilidade do governo, essa conquista não teria sido possível. Quero também tecer meus total respeito e apoio e parabéns a todos os senadores e senadoras que de forma ágil, mais responsável, jogou luzes sobre um tema premente, apesar da recalcitrante oposição de quem se negava a enxergar o projeto como realmente ele é. Além de evidenciar a vulnerabilidade de milhares de jovens brasileiros, essa casa deve ser enaltecida porque não se limitou a apontar os desvios de conduta. Ela se ocupou principalmente de exprimir um sentimento de inconformidade e apontar caminhos para que não venhamos mais a conviver com as estatísticas e notícias angustiantes da violência contra crianças e adolescentes. Podemos enxergar a matéria pelo ângulo da reflexão que ela propicia ou pelo viés das suas implicações práticas. De um jeito ou de outro, percebemos que a nova lei fará o país avançar, uma nação que se propõe a ser líder no cenário internacional não pode ter leis anacrônicas. Mais do que isso, não pode ser leniente com a violência, pois a história prova que essa é uma força destruidora, incapaz de criar uma sociedade fraterna. Por fim, senhor presidente, é a última parte, quero só dizer que a Lei Menino Bernardo é desde já um marco em um país que decidiu não mais varrer as suas chagas sociais para debaixo do tapete. Esta é uma lei para uma nação que quer enfrentar os seus problemas de forma altiva, sem tapar o sol com a peneira. Esta é uma lei para uma sociedade que deseja ser mais inclusiva e tolerante. Essa é uma lei para o nosso querido país, Brasil. Senhor presidente, só peço a Vossa Excelência que considere na íntegra todos os meus pronunciamentos. Eu agradeço a Vossa Excelência.